Bem-vindas e bem-vindos ao 15º programa O Mundo da Língua Portuguesa. Viva o mês do 8 de março! Viva todas as mulheres ao redor do mundo!
Olá, Gisele, e olá, queridas companheiras del O Mundo da Língua Portuguesa. Já é março e a pandemia sigue e aún seguimos com as gravações virtuales e esperamos contar com vuestra compreensão, já que echamos muito de menos as idas ao estúdio de Radio La Vida en la Universidad Pablo de Olavide, que não são possíveis por medidas de seguridad. Quedaros con nosotras en este tercer mes de 2021 y feliz 8 de marzo, chicas.
Muito obrigada pela sintonia ao redor do mundo. Aqui deste lado fala Gisele Menezes Mendes, com a participação indispensável das nossas queridas colaboradoras, Ana Margarida.
Olá, Gisele, muito feliz de estar aqui no Mundo da Língua Portuguesa numa edição mais deste 2021.
Professora Elizabeth França.
Oi, queridas e queridos ouvintes, fiquem conosco que o programa de março está só começando.
Professora Gabriela Morandini.
Olá, Gisele. Olá, meninas. E já estamos em março. Um mês muito especial para celebrarmos todas as mulheres do planeta.
E professora Maria João Barbosa.
Olá, companheiras da Rádio Lavito. E março chegou. Fiquem na nossa sintonia com o mundo da língua portuguesa e as nossas surpresas giríssimas para este 15º programa. Viva a língua portuguesa ao redor do mundo!
Y con nosotras, claro, nuestra querida Miriam Toro a los controles. Ella no puede faltar en esta pandilla porque si no, no hay programa. Así que, muito obrigada, Miriam, y feliz Día Internacional de la Mujer. Eres una crack.
Esta é a primeira emissão em território hispalense e arredores de um programa em português na Universidade Pablo de Olavide, em Sevilha. E já vai aqui o nosso imenso bem-aja à Rádio Olavide e também a Noélia Cameron, gestora desta rádio. Muito obrigada!
Também queremos agradecer a todos os ouvintes que nos escrevem na nossa página no Facebook e no Instagram da Rádio Olavide.
Ah, la lengua portuguesa. ¿Sabéis que la lengua portuguesa es hablada oficialmente en 9 países y en todos los continentes? Pero sobre esto y mucho más hablaremos dentro de muy poco.
Para começar, Maria João, qual é o primeiro tema do nosso bloco literário de março? E ainda neste programa, as dicas literárias do bloco Litera Preta com a professora Elizabeth França.
Trago-vos hoje um texto de uma poeta que partiu muito cedo deste mundo, aos 36 anos, mas que nos deixou poesias carregadas de feminilidade e panteísmo. Há até uma biblioteca com o seu nome na cidade de Matosinhos, em Portugal. Quem poderá ser, chicas?
Feminilidade, panteísmo... não sei, meninas, o que acham?
Será que é quem eu estou pensando?
Olha, Maria João, Acho que sei quem é, hein? Seria a autora das obras Livro de Mágoas e Livro de Soro Saudade?
Ah, Gisele, agora também acho que já sei quem é a poeta que a Maria João vai falar. São as boas lembranças das aulas de literatura portuguesa que me fazem pensar nesta autora, que inclusive teve até de dar aulas particulares de português para sobreviver lá pelos anos 20.
Sim, Gisele e Gabriela, já vejo que devem ter sido ótimas alunas de literatura portuguesa das vossas licenciaturas em letras. São dados, de facto, da poeta portuguesa Flor Bela Espanca e que optava por autonomear-se Flor Bela de Almeida da Conceição Espanca. Foi uma mulher plena e inquieta. As inquietas faço parte deste clube. Por outro lado, soube transformar em poesia da mais alta qualidade os seus sofrimentos íntimos.
Que legal, Maria João. Eu já estou curiosíssima com a poesia que nos trará hoje dessa personagem tão importante da literatura portuguesa.
Ai, meninas, assim como a nossa islanha e companheira de programa, a Giselle, adoro textos que poetizem o mar. E como uma boa portuguesa que sou, escolhi para celebrar o Mês Internacional da Mulher ao redor do mundo um texto da Flor Bela Espanca chamado Vozes do Mar. Vozes do Mar, Flor Bela Espanca. Quando o sol vai caindo sobre as águas, num nervoso deliquio de oiro intenso, de onde vem essa voz cheia de mágoas? Com que falas à terra, ao mar imenso? Tu falas de festins e cavalgadas, de cavaleiros errantes ao luar? Falas de caravelas encantadas que dormem em teu seio a soluçar? Tens cantos de epopeias? Tens anseios de amarguras? Tu tens também receios, ó mar cheio de esperança e majestade? De onde vem essa voz, ó mar amigo? Talvez a voz do Portugal antigo, chamando por Camões, numa saudade.
Ai, que bonito, Maria João. Material poético riquíssimo para aula de português língua não materna e afins. Obrigada pela partilha. E que comece o bloco Papo Docente. Fiquem na nossa sintonia na Rádio Olavide.
Seguimos com o 15º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavide. E hoje, no Papo Docente do mês de março, três entrevistadas fantásticas. Nildiceia Aparecida Rocha, professora de português na Unesp de Araraquara, interior de São Paulo. Anabela Rato, professora e coordenadora do Programa de Português na Universidade de Toronto, no Canadá. E Juliana Azevedo Gomes, professora de Didática e Plurilinguismo da Universidade Internacional de La Rioja, em Espanha. Vamos diretamente ao estado de São Paulo.
Professora Nildiceia Aparecida Rocha, muito bem-vinda ao 15º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide, na UPO. Poderia partilhar com os nossos ouvintes como começou a sua história docente e o seu trabalho na área de português língua não materna?
Olá, Gisele. Prazer muito grande fazer parte do programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide, da Universidade Pablo de Olavide. Agradeço o convite e compartilhe um pouco da minha experiência docente na área de português língua estrangeira. Iniciei algum tempo atrás, há poucos anos, em 1996, eu vi um cartaz na Universidade Estadual Paulista, Unesp, Campos de Araraquara, informando que a Universidade Nacional de Misiones, na Argentina, no Nordeste, perto de Foz do Iguaçu, estava precisando de professores de português língua estrangeira. Eu não sabia nem qual era a área de português língua estrangeira e nem onde ficava Misiones geograficamente falando, né? Mas procurei essas informações, geográfica, cultural, historicamente, e fui fazer uma entrevista em Misiones, né, na cidade de Posadas, e lá encontrei com um contexto maravilhoso de ensino de português e língua estrangeira, e estive durante 7 anos, até 2002, formando professores de português e língua estrangeira. Durante essa trajetória, que eu comecei em 96, eu tive a ajuda de muitos colegas, né, e professores, a professora Marilena Vieira Abraão, da Unesp Campus de São José do Rio Preto, professores da Unicamp, professores da USP. Né, iniciei minha trajetória indo atrás de material didático e textos teóricos em português, língua estrangeira. E encontrei muita coisa interessante em 96, em 2000, textos da Matilde Scaramucci, textos do Nelson Viana, textos da Margaret Schlatter, e comecei também a participar de congressos. Me lembro que já em 96 estive em Buenos Aires participando dos congressos de lusofonia que organizava o Instituto Camões na cidade de Buenos Aires. Estive, então, participando, trabalhando durante 7 anos, né, na Argentina, e formando professores de português e língua estrangeira, ministrando as disciplinas de língua portuguesa, literatura brasileira e cultura brasileira. No ano de 2002, eu voltei para o Brasil, me afastei um pouco da área de português e língua estrangeira e me dediquei à área de espanhol e língua estrangeira. A partir de 2010, retornei à área de português e língua estrangeira e, desde então, tenho trabalhado na interface português-espanhol, especificamente sobre formação de professores e questões afins.
Conte-nos um pouco sobre os seus últimos projetos. Alguma novidade ainda para 2021?
Então, um pouco sobre os últimos projetos que eu tenho desenvolvido. Gostaria de resgatar o projeto que eu iniciei em 2010, né? Vou fazer um resgate dos últimos 10 anos, trabalhando na perspectiva da construção da identidade de professores de português e espanhol, língua estrangeira, no contexto especificamente do Brasil, né? Foi uma pesquisa que eu realizei durante 3 anos, como uma pesquisa institucional, com alguns artigos publicados, e desta pesquisa evoluiu para uma pesquisa mais ampla, na qual eu comecei a focalizar questões de metodologia de línguas próximas, né? Em 2014 e 2015, eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado na Universidade de Sevilha, em Sevilha, na Espanha, sob a coordenação, a supervisão da professora Eva Bravo Garcia. Foi uma experiência maravilhosa, na qual eu pude trabalhar a questão da metodologia, da abordagem, né, para alguns teóricos. Qual abordagem, que abordagem a gente usa para formar professores de português, língua estrangeira, e de espanhol, língua estrangeira, no contexto do Brasil, especificamente na Unesp de Araraquara, no contexto da Argentina, pensando lá na Universidade Nacional de Córdoba, e no contexto da Espanha, especificamente o contexto que eu estava vivendo, que era o contexto da Universidade de Sevilha. A partir desse trabalho, eu pude desenvolver um trabalho de pesquisa mais amplo, mais complexo, que foi subsidiado, né, patrocinado pela FAPESP, né, com apoio de pesquisa regular da FAPESP, durante 2 anos e meio, no qual eu pesquisei sobre justamente essas abordagens em cursos de formação de professores de línguas próximas, português e espanhol, no contexto americano, né? Aí eu estive indo para Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil, com resultados ainda inéditos, que devem ser publicados ainda neste ano, provavelmente. E, no momento, estou pesquisando esta questão da proximidade com relação especificamente aos países europeus, né? Aí a Itália, a França, para a gente verificar o que acontece no contexto europeu sobre a formação de professores de português e espanhol como línguas próximas.
Qual é a sua mensagem de incentivo aos colegas na área de português como língua estrangeira em tempos de intenso ensino remoto?
Sabe, Gisele, eu estava aqui pensando na pesquisa sobre novidades, né? O que a gente tem de novidades para 2021? Eu acho que a grande novidade que começou em 2020, que continua em 2021, é justamente a gente se reinventar no ensino remoto, né? Eu acho assim, nesse sentido também, gostaria de passar essa mensagem para todos os meus colegas da área de Play, que estão nesse campo há 20, 30 anos, ou que começaram há 3 meses, há 1 mês, né? Que a gente tem, mesmo desde o ano passado, se reinventado, se colocado no lugar, na posição de aprendiz, né? Aprendendo o que é esse ensino remoto, como fazer esse ensino remoto, e a cada dia tem sido uma aprendizagem nova e diferente. Tem sido desafiador, bastante, né? E justamente por ter um grande desafio, é que nos fascina. Nós somos educadores, nós somos professores. E como tal, o desafio faz parte do nosso, da nossa prática cotidiana. Todos os dias a gente tem um desafio novo, algo novo. E é esse novo que nos faz querer crescer a cada dia, querer aprofundar o nosso estudo na área de português, língua não materna, português, língua estrangeira, português, língua adicional, português, língua de acolhimento, português como língua de herança e tantas outras variedades do ensino de português. O que a gente mais leva? Essa pluralidade cultural, linguística da língua portuguesa é que nos promove este novo. E o ensino remoto tem justamente articulado a pluralidade, a multiplicidade da língua portuguesa com as possibilidades múltiplas do ensino remoto. Então, o mais importante neste momento, o que é? A gente continuar avante, sempre para frente, e continuando nessa construção dessa rede inimaginável, né? Ou transnacional, utilizando o termo que a gente gosta, essa rede que tem transpondo fronteiras geográficas, fronteiras culturais, fronteiras linguísticas, nesta inter-relação, como diria João Cabral de Melo Neto, de um galo que lança outro, que nos remete outro e que vai tecendo amanhã nosso campo de ensino-aprendizagem, português, língua não materna. Um beijo a todos e até a próxima.
Agora, nossa conexão é com uma professora portuguesa diretamente de Canadá.
Professora Anabela Rato, muito bem-vinda ao 15º programa O Mundo da Língua Portuguesa da Rádio Olavide. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente e o seu trabalho com a língua portuguesa?
Olá, Gisele. Muito obrigada pelo seu convite para participar neste programa da Rádio Olavide. Relativamente à sua pergunta, eu licenciei-me em ensino de português e inglês pela Universidade do Minho, Portugal, e comecei a minha carreira como professora do ensino secundário. Simultaneamente, fui-me especializando em linguística, primeiro com um mestrado e depois com um doutoramento em ciências da linguagem e, consequentemente, iniciei depois a minha carreira como docente universitária. Curiosamente, na Universidade do Minho, comecei a dar aulas de inglês como língua segunda e de linguística inglesa ao nível da licenciatura e apenas comecei a trabalhar com o português como língua não materna posteriormente ao nível da pós-graduação e ao nível da orientação de alunos de mestrado e doutoramento. Em 2016, então sim, comecei a trabalhar no Departamento Espanhol e Português da Universidade de Toronto, no Canadá, como professor auxiliar e a dedicar-me exclusivamente ao ensino de português língua não materna e também de linguística portuguesa. Para além disso, como coordenadora do programa de português, sou responsável pela gestão e organização do currículo académico. Neste sentido, temos desenvolvido, por exemplo, o trabalho na adoção de uma abordagem pluricêntrica no ensino de português como língua adicional, criando para o efeito disciplinas que integram as variadas normas linguísticas do mundo português, tais como português no mundo, língua portuguesa e sociedade, introdução às literaturas e culturas lusófonas, entre outras. Para além das atividades curriculares, organizamos também eventos para promover a língua portuguesa, tais como conversas com escritores lusófonos, atividades de intercâmbio com escolas, as Olimpíadas da Língua Portuguesa, entre outras atividades. Finalmente, como presidente da Associação Canadiana de Professores de Língua Portuguesa, organizamos um simpósio anual sobre o ensino português no Canadá, no qual participam professores de todos os níveis de ensino e dinamizamos sessões de formação com a colaboração do Instituto de Camões IP.
O Canadá tem sido um país de grande acolhida de estudos relacionados com a língua portuguesa. Conte-nos um pouco do seu trabalho com o português no Canadá e dos seus projetos académicos em âmbito canadiano.
Realmente há vários estudos relacionados com a língua portuguesa no Canadá, em áreas como a didática de ensino, a linguística, a história e a cultura. A minha área de investigação é a linguística e o meu trabalho centra-se na aquisição de língua segunda e de língua de herança. Interessa-me entender que fatores linguísticos, sociais e individuais influenciam a aprendizagem do sistema fonológico de uma língua, ou seja, os sons. Nesse sentido, desenvolvi mais recentemente dois projetos de investigação. O primeiro centrou-se na aprendizagem do português como língua não materna por aprendentes adultos, pessoas que aprendem a língua portuguesa depois de terem adquirido a sua língua materna, neste caso o inglês. O objetivo deste estudo foi identificar e explicar as dificuldades na aquisição dos sons do português e em contexto de aprendizagem formal, ou seja, em sala de aula. O segundo projeto foca-se na aquisição do português como língua de herança por falantes de segunda geração, descendentes de imigrantes de primeira geração, que já nasceram no Canadá ou vieram para o Canadá até aos 3 anos de idade. E neste caso há vários objetivos de investigação, destacando-se a compreensão da relação entre o desempenho ao nível da fala do português como língua de herança e de fatores individuais como a frequência de uso do português e do inglês, o tipo e a quantidade de exposição à língua, a influência da instrução formal da língua de herança, entre outros fatores. Colaboro também num projeto que inclui o estudo de várias línguas de herança em Toronto, incluindo o português, mas neste caso em 3 gerações. Este projeto é liderado pela professora Naomi Nagy, do Departamento de Linguística. Finalmente, mais recentemente, tenho também desenvolvido trabalho de investigação na área da didática do português, nomeadamente o estudo do papel da linguística no ensino de português como língua adicional e também sobre a abordagem pluricêntrica no ensino da língua e das culturas e literaturas lusófonas.
Em tempos de intenso ensino remoto, qual é a sua mensagem de incentivo aos colegas de profissão neste momento pandêmico?
Em março do ano passado, que estamos a ensinar e a desenvolver investigação remotamente. e, consequentemente, tem sido realmente um ano de muitos desafios, mas também de muitas aprendizagens e de partilha de conhecimentos. Ao nível do ensino remoto, penso que é importante diversificar as estratégias de ensino, optando por atividades que possam ser realizadas de forma autónoma pelos alunos. Por exemplo, breves vídeos sobre um determinado tópico ou exercício ou outras atividades que possam realizar fora do tempo de aula. Apercebemos-nos de que é extremamente difícil e, portanto, desaconselhável manter a atenção e a concentração, por exemplo, durante 2 horas de aula através do ecrã. Por isso, reduzimos o tempo de palestra, ou seja, o tempo em que a professora ou o professor explana o tópico da aula, e incluímos atividades e outros recursos que possam ser realizados autonomamente. É importante desligar e promover espaço e oportunidades para atividades fora do ecrã, e considero fundamental passar essa mensagem quer aos colegas, quer aos alunos. Ao nível da investigação, temos procurado alternativas de aplicações e de software que nos permitem recolher dados e conduzir os estudos online, e felizmente tem havido um enorme desenvolvimento no último ano de uma panóplia de ferramentas que nos permitem efetivamente conduzir os nossos projetos de forma remota. O que tenho observado no último ano é que realmente as professoras e os professores são extraordinárias e extraordinários pela sua capacidade de aprendizagem rápida, adaptação, resiliência e também generosidade. Acredito que neste momento da diversidade nos estamos a superar como profissionais e como seres humanos, e vejo exemplos de superação diariamente com colegas em todos os graus de ensino, em Portugal, no Brasil, em Cabo Verde, no Canadá e em outras partes do mundo. Finalmente, gostaria de reiterar o meu agradecimento pelo convite e congratulá-las pelo programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavid. Muito obrigada.
Agora, nossa invitada nos habla diretamente de Barcelona.
Professora Juliana Azevedo Gomes, muito bem-vinda ao 15º programa O Mundo da Língua Portuguesa na Rádio Olavid, da Universidade Pablo de Olavid, em Sevilha. Poderia contar aos nossos ouvintes como começou a sua história docente e o seu trabalho com a língua portuguesa em Barcelona?
Olá, Gisele, obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra também poder contar um pouquinho da minha história com o português aqui na Espanha. Bom, a minha trajetória começou em 2012, quando eu vim a Barcelona fazer um mestrado sobre cidades educadoras. Não tinha nada a ver com o ensino do português, eu sou pedagoga, dava aula na educação infantil em Porto Alegre, e realmente meu interesse sempre foi com respeito à didática da educação infantil. Mas, quando eu cheguei aqui, eu conheci a Associação de Pais de Brasileirinhos na Catalunha, nossa querida APBC, e comecei a colaborar nas atividades que eles faziam aos sábados com os filhos de brasileiros que vivem, né, que nasceram e crescem aqui. E eu diria que foi um amor à primeira vista, eu fiquei encantada com isso de ensinar o português fora do Brasil, de trabalhar minha cultura aqui na Espanha, e também essa questão do bilinguismo, do plurilinguismo, que realmente era um tema que eu desconhecia totalmente e que, me apaixonei tanto que resolvi mudar o tema do mestrado, comecei a pesquisar a didática de uma língua de herança. Eu nem conhecia esse termo, né, o que é uma língua de herança, e, bom, entrei de cabeça nesse mundo do bilinguismo e do português como língua de herança. E, bom, naquele mesmo ano, nós tínhamos o primeiro CEPOL, que era o simpósio sobre ensino de português como língua de herança. Eu não conhecia esse mundo, mas o pessoal da PBC fez um esforço enorme para financiar minha ida, para que eu realmente pudesse conhecer um pouco as pessoas que estavam fazendo a mesma coisa que nós aqui em Barcelona, e também como nós poderíamos melhorar nossas atividades aqui. E quando eu cheguei no CEPOL, realmente foi uma abertura de portas e de janelas. Eu conheci muita gente, eu fui vendo que o que nós fazíamos aqui era legal, estava bem feito, mas que, claro, né, essas sinergias que esses encontros proporcionam é não tem preço. E dali nasceu o Elo Europeu. Eu sou uma das fundadoras do Elo Europeu de Educadores de Pau, para que justamente nós pudéssemos ter aí um norte, uma iniciativa, uma associação que atendesse, ou que buscasse atender às necessidades desses professores de língua de herança, de português como língua de herança, que é uma modalidade muito diferente da língua estrangeira ou da língua materna, né?
Conte-nos um pouco do seu trabalho com português como língua de herança e os seus projetos nesta área para 2021.
Bom, a minha experiência com o Pou iniciou como professora. Eu dei aula durante 8 anos da PBC para alunos de 2 a 7 anos, essa idade de alfabetização que eu amo. Depois, como pesquisadora no mestrado, no doutorado, e atualmente eu sou uma pesquisadora do português como língua de herança, das línguas em contato. É um tema que me interessa bastante conhecer e pesquisar. Também com o Elo Europeu de Educadores de Pou, que eu sou uma das fundadoras, é um trabalho que eu tenho muito carinho, muito orgulho também. Já tive uma experiência um pouco mais de formação, de gestão, onde nós buscamos ajudar na construção da identidade profissional, a consolidar esse movimento dentro e fora da academia, a dar mais visibilidade a esses profissionais e a essas iniciativas que vão ensinando o português como língua de herança nos países europeus. É um trabalho coletivo que eu tenho muito, muito orgulho de fazer parte. E o meu atual projeto, meu segundo filho, eu já tenho um de 8 meses, é o quinto CEPOL, a quinta edição do seminário sobre o ensino de português como língua de herança, que nós fomos convidados a organizar aqui em Barcelona e vai acontecer nos dias 27 a 30 de outubro de 2021. E a nossa equipe está organizando com muito carinho esse espaço de troca, esse espaço de enriquecimento das práticas, também das teorias, né, das pesquisas que vêm sendo realizadas sobre essa área. E eu acho que é um momento onde culmina um pouco o que nós vimos fazendo nos últimos anos. Então, estão todos convidados, será aqui em Barcelona e também acontecerá no formato híbrido. Então, os que não puderem vir vão poder participar de forma virtual também. E esse é o meu atual projeto, eu estou de cabeça no quinto CEPOL.
Qual é a sua mensagem de incentivo aos colegas da área de português, língua estrangeira, português como língua de herança e afins, neste momento de intenso trabalho remoto e híbrido?
A minha mensagem para os professores de português como língua de herança é realmente de ânimo. É verdade que nós passamos por um momento delicado onde os professores foram obrigados a se reinventar sem nenhuma formação prévia, né? Eu, por exemplo, sou da educação virtual, já dou aula há muitos anos em formato à distância e sou uma defensora das tecnologias da educação também. Mas é óbvio que se nós estamos trabalhando num contexto presencial, sem nenhuma experiência prévia e somos obrigados a modificar esse formato de ensino, isso realmente gera muito estresse e muita tensão também no nosso trabalho. Mas a tecnologia, ela veio para ficar e eu penso que ela tem que ser vista como uma aliada no processo de ensino. Ela não substitui jamais o ensino presencial, mas ela ajuda a complementar o nosso trabalho, especialmente o nosso trabalho que é feito geralmente extra classe, né? Ou nos sábados ou depois da escola. Então, nós já temos um tempo muito limitado para ensinar a língua de herança, e eu penso que a tecnologia ela veio ajudar esse trabalho que nós fazemos, que nós faremos com sorte, de forma presencial. E então a minha mensagem é de que nós aceitemos essa nova realidade, que nós possamos aproveitar tudo isso que a tecnologia nos proporciona. E acho também que vão aparecer aí muitas formações e muitas experiências interessantes no CEPOL, onde nós poderemos aproveitar e aplicar nos nossos contextos de trabalho. Então, acho que o pior já passou e que agora nós já temos alguma experiência para compartilhar. E é isso, gente. Espero que todos possam participar do quinto simpósio sobre o ensino de português como língua de herança. Os que puderem vir a Barcelona estão mais que convidados, e os que não puderem, que possam participar de forma virtual. O nosso site é www.cepou.eu/ E nossas redes sociais também estão cheias de novidades aí sobre o que nós vamos postando sobre o simpósio. Muito obrigada e um abraço a todos.
Y ahora nuestra sección más melódica, Lala canta. Haremos un recorrido muy agradable por canciones en portugués, siempre y cuando no sean canciones con copyright respetando las leyes de radiodifusión de esta radio, intentando traer canciones de todos los países de la CPLP y comentarios de las letras de estas canciones como herramientas y sugerencias para actividades en clases de PLE, portugués como lengua extranjera. Y Gabriela y Giselle, ¿cuál es la novedad musical para este mes de marzo? Un pajarito me dijo que puede que sea un talento musical de un país de los Palop.
Sim, Ana, isso mesmo. Um talento de Angola e com uma voz encantadora. Vamos ouvir a canção Foz, um trabalho musical da cantora angolana Aline Frazão e do espanhol César Enras. Som na caixa!
Pendurme na tua voz e atravesso descolo tão lentamente no escuro profundo, de olhos vendados, rendidos, e acendo com a palma da mão a imensidão dos sentidos. Salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar e tu minha voz. Qual rio salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar e tu minha voz. Penduro-me na tua voz e o deslumbramento respira na minha pele como um canto vem abraçar-me. Não há nômades a sossego que não desarme. Qual rio salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar e tu minha voz, e tu minha voz qual? Rio salgando seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar e tu minha voz. Para
Ai, meninas, estou cada vez mais fã deste nosso Lala Canta. Nossa, e que voz linda da angolana Aline Frazão. Quanta poesia nestes versos musicados. Ai, gostei imenso desta parte. Qual rio salgando o seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu rio a onda querendo chegar e tu minha foz. Ai. E professora Gabriela, qual é a tua sugestão de atividade para as aulas de PLE com esta letra?
Bom, sobre esta canção, eu acho que, gramaticalmente falando, eu a usaria para falar do uso do gerúndio. É que muitos alunos, principalmente aqueles que seguem a variante do português europeu, fazem o uso da perífrase estar mais a. Por exemplo, estar a comer, estar a fazer, etc. E, com isso, eles pensam que o português europeu ou também o português dos países africanos de língua portuguesa descartam completamente o uso do gerúndio, o que não é verdade. Nesta canção da Aline Frazão, por exemplo, ela é uma angolana que mora em Portugal desde os 18 anos e vemos que sim, ela usa o gerúndio. Em outros contextos, ele pode ser usado no português europeu. Nos versos da canção dela, por exemplo, qual rio salgando o seu corpo no mar, vou na tua voz. Eu, rio, a onda querendo chegar e tu, minha foz.
Olha, Gabriela, já penso em um jogo com esta letra.
Gisele, olha, com certeza esta letra dá muito jogo. Eu mesma pensei, por exemplo, que talvez pudesse ser feito um jogo da memória ou mesmo um jogo da forca para repassar vocabulário sobre a natureza ou sobre as navegações. Temos palavras nessa canção, como, por exemplo, rio, mar, foz, navio, onda. Essa canção serve para apresentar esse vocabulário e também como essa questão do mar e das navegações é um tema muito recorrente na historiografia e também na literatura portuguesa, os docentes, numa aula de PLE, podem buscar poemas ou então narrativas sobre esses temas. Depois de estudar todo este material, o jogo da memória ou o jogo da forca pode servir para fixação desse léxico específico.
Indico também, para quem tiver acesso ao ambiente virtual, criar atividades com o aplicativo Jamboard, que é muito indicado para realizar trabalhos coletivos no Google Classroom. Com a pesquisa de imagem do Google, podemos criar quadros neste aplicativo relacionados com o tema da foz e quão importante é o tópico dos rios, da água e dos recursos hídricos, não só na geografia, mas também nas aulas de PLE. Com trabalhos em duplas, os aprendentes podem combinar esta atividade pelo WhatsApp, por exemplo, e cada dupla teria de montar uma página no Jamboard, não é? Sobre a foz de um rio. Pode ser a foz em algum país da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Podem usar imagens para a ilustração das páginas e sugiro que o nome da dupla apareça no cantinho da tela ou do ecrã. O objetivo aqui é construir um material coletivo que se tornará PDF para futuras consultas.
E Gabriela, quais são as boas novas do bloco? Qual é mesmo a dica do mês de março?
Olha, Elizabeth, neste 15º programa, O Mundo da Língua Portuguesa, a dica é conhecer o maravilhoso trabalho da escritora cabo-verdiana Vera Duarte. E logo em seguida, um papo com o talentoso músico brasileiro Lili Pita. Comecemos por Cabo Verde.
Escritora Vera Duarte. Muito bem-vinda ao primeiro programa emitido em português da Rádio Olavide e de Sevilha. Poderia partilhar com os nossos ouvintes onde nasceu, como iniciou o seu trabalho como escritora e como a língua portuguesa começou a fazer parte do seu trabalho cotidiano?
Olá, Gisele. Olá, amigos da Rádio Olavide e de Sevilha. É com imenso prazer que estou participando no vosso programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Sou Vera Duarte, escritora cabo-verdiana. Nasci na ilha de São Vicente, na cidade do Mindelo, a mesma que viu desabrochar a voz da conhecida cantora cabo-verdiana Cesária Évora. Desde o berço, comecei a ouvir e a falar a língua portuguesa. e o crioulo cabo-verdiano. O português com os meus pais, avós e tios, e o crioulo com a criançada e todos os outros, pelo que me considero uma pessoa bilíngue. E desde que comecei a pôr no papel as emoções que me iam na alma através de pequenos poemas, que o fiz sempre em português, ou seja, apesar de falar em português e crioulo, a escrita foi quase sempre em português. Na verdade, desde os meus tempos da Igreja do Nazareno e a frequência da escola dominical, que gosto de escrever pequenos poemas muito místicos que depois rasgava. Acontece que o meu pai, um self-made man bem-sucedido, gostava muito de tocar piano e guitarra e cresci convivendo com os saraus musicais que ele e minha mãe organizavam em nossa casa. O bichinho da cultura foi assim crescendo em mim e já na minha adolescência e juventude passei a escrever, sobretudo, poemas. Mas foi com a minha participação ativa nas lutas democráticas e pela independência do meu país que o gosto se consolidou e temas como o amor solidário, a emancipação das mulheres e a luta contra as injustiças, as discriminações e os preconceitos passaram a influenciar a minha escrita. Acresce-se que a minha carreira profissional de magistrada judicial sempre foi realizada através da língua portuguesa. Considero assim que, para mim, a língua portuguesa é também língua materna ao lado da minha língua nacional cabo-verdiana.
Conte-nos um pouco dos seus projetos literários mais recentes e, também não menos importante, como lida com este momento delicado ao redor do mundo com essa pandemia?
A pandemia tem sido, para mim, um período muito estranho. Primeiro, sem dúvida, por toda a angústia, incerteza e a consciência clara que eu tenho, enquanto ativista dos direitos humanos, que um momento particularmente difícil para os mais desfavorecidos e carenciados, pois muitos deles viram agravadas as suas já difíceis condições de existência e sobrevivência. Nunca é demais destacar o aumento da precariedade em que imigrantes clandestinos, refugiados, deslocados e outras populações vítimas de conflitos e confrontos armados passaram a viver. Também o aumento exponencial de mortos que, em todo o mundo, a pandemia provocou é algo que nos causa imensa tristeza e um mal-estar muito grande. Para além disso, pessoalmente, eu senti mais o peso da pandemia na privação de convívio com os meus familiares e amigos que ela acarretou. Eu vivo muito cercada de familiares, irmãos, filhos, netos, sobrinhos, netos e amigos, e com a Covid-19 passei a viver praticamente isolada em casa com o meu marido. Também eu, que sobretudo por motivos literários, conferências e outros, viajava muito para países como Portugal, Brasil, Estados Unidos, Canárias, etc., não viajo há mais de um ano. Mas o que é extremamente positivo é que, em consequência do isolamento, acabei por exponenciar a minha produção literária. Isto porque a escrita é que tem sido sempre a minha salvação e tem sido através da escrita que ao longo deste ano tenho dialogado com os meus ausentes, sejam eles familiares, amigos, leitores ou simplesmente cidadãos e gente do mundo inteiro, sobretudo do mundo que fala a língua portuguesa. Posso assim dizer que este ano de 2020 foi muito fecundo e assim também começou o 2021. Como fruto palpável, foram já publicados um livro de 100 poemas meus traduzidos para o espanhol pelo professor José Solín, da Universidade de La Laguna, nas Canárias, e um livro de contos crepusculares. Tenho no PREL, no Brasil, dois livros, um de ensaios e outro de microcontos. E tenho um romance em prefaciação para publicação, além da versão zero de um livro de poemas, entre outros esboços. Considero assim que foi uma ótima ocupação do tempo em confinamento.
E agora recebemos o cantor Lili Pita, de Salvador da Bahia, mas residente em Sevilha.
Lili Pita, muito bem-vindo ao 15º programa O Mundo da Língua Portuguesa, da Rádio Olavide. Poderia contar aos nossos ouvintes um pouco da sua história musical, onde nasceu e como se tornou músico?
Em primeiro lugar, quero agradecer, né, O Mundo da Língua Portuguesa. Eu estou tendo essa oportunidade de estar contando um pouco dos meus projetos, da minha carreira musical. Essa carreira musical que começa dentro de casa, né? Em casa, minha mãe tocando violão, uma irmã tocava acordeon, a outra tocava piano clássico, e eu já tinha, né, o meu interesse batucando na mesa quando estávamos aí, né, com o almoço, o jantar, e minha mãe chamando a atenção, porque eu sempre pegava prato, copo, o que tivesse na mesa e estava batucando. Já na questão do canto, né, eu sempre no banheiro cantava todas as músicas de época. O que tinha em minha casa de disco era variado o repertório. E eu aprendia todas as canções, todas as músicas, e cantava no banheiro da minha casa. O jurado eram os vizinhos, né, que comentavam na rua, né, quando encontravam comigo, e o comentário era positivo, né? E nada daí, já precocemente comecei a tocar em bandas, né, já profissionalmente, com 16 anos. Né, tenho uma formação também, né, como músico na Universidade Federal da Bahia. Sempre participei, né, ativamente das manifestações culturais no Brasil, né, falando assim da questão mais emblemática, que é o carnaval. No Carnaval da Bahia temos o trio elétrico, e eu sempre cantando ou tocando percussão, né, sempre participei e colaborei dessa atividade, né, que é o carnaval. E, claro, voltando um pouco, né, na questão do início, na família sempre celebrávamos as festas, o fim de semana sempre era com samba, né? E tudo era assim, com palma, tamborete, pratos, colheres. Então a percussão sempre esteve presente, muito presente. E o canto, né, eu como cantor, já com 18 ou 19 anos, né, já estava gravando jingles, né, participando em gravadoras com projetos, né, bastante profissional, e também como cantor, né, de uma banda. E, claro, essa foi uma escola, né, banda de baile. A outra escola também foi ter participado ativamente, né, das manifestações culturais, o carnaval, e ter justamente esse equilíbrio, né, do que é a emoção e a técnica. Então, eu tenho uma formação, digamos, né, de músico clássico, mas também popular. Isso realmente é muito gratificante.
Lili, você já tem um nome no cenário musical andaluz consolidado, não é? Parabéns! Conte-nos um pouco sobre os seus projetos para 2021.
Bom, falando dos projetos para 2021, é importante citar a dificuldade, né, para um músico assim como eu, que sou de Salvador, Bahia, Brasil, e que temos, né, como cultura essa forma de estar próximo, né, de passar a informação através da arte, né, com contato muito próximo ao público, ter que fazer agora, né, de forma virtual é bastante difícil, né? Mas tenho agora para 2021, digamos, uma cadeia de lives que eu começo agora em março. Tenho um show que está intitulado Pati Pami. Isso vai ser uma live em março. Já vamos começar a produzir para o mês de abril. Aí são com 8 cantoras e vamos fazer essa produção que vai chamar Elas e Eu. E outra que seria para o mês de setembro, né, que já estamos aí também vendo a questão de repertório, e essa vai ser Bate Coração, que vai ser com um grupo de batucada, né, porque eu venho fazendo trabalhos, né, sociocultural, formando grupos de batucada, oficina de percussão, né, colaborando com muitos artistas também aqui do cenário da música em Espanha. Então conheço, né, praticamente a geografia espanhola, né, trabalhando com vários artistas, né, da música espanhola. E agora para este ano, né, eu vou fazer esse pool de lives, né, essa cadeia aí de lives, e já para março vamos começar com o show do Lilipita, né, Pati Pami. Estou selecionando um repertório que realmente é surpresa, é surpresa. E o que eu quero, né, deixar assim como algo especial é que neste projeto, né, agora no mês de março, eu vou estar lançando o videoclipe do tema que está intitulado como World Blue. Então vamos fazer a live e final da live vamos lançar esse videoclipe. Então vai ser muito trabalho para 2021, né, de forma virtual, mas interessante, elegante e divertido. Obrigado. O meu muito obrigado, e para os ouvintes do programa O Mundo da Língua Portuguesa que queiram entrar em contato comigo, o meu e-mail é lili.pita@hotmail.com. lili.pita@hotmail.com. Ou no meu canal do Instagram, que é lilipita. Assim, lilipita. Tá ok? Muito obrigado e um beijo a todos.
E agora, o nosso bloco mais ecológico. Ana Margarida, o que teremos no Só Mais um Detalhe deste 15º programa?
Pois bem, Gisele e queridas companheiras, trago-vos um tema relacionado inclusivamente com o bloco Lala Canta deste mês de março.
E Ana, tu também cantas?
Bom, Elizabeth, cantar profissionalmente não é? Mas cantar aos meus filhos e algumas vezes ao tomar o duche, vocês já sabem, como todo mundo. Porém, o que vou falar é um pouco de uma cidade que tem no seu nome uma foz, assim como o título da canção de Aline Franzão.
Por acaso, esta cidade Foz estaria em uma região da fronteira aí pelo sul do Brasil?
Ah, eu acho que já sei qual é essa cidade. E vale muito a pena visitá-la. Eu sei que a Gisele já esteve por lá.
Muito bem, Maria João e Gabriela, sim senhor, estou a falar da cidade de Foz do Iguaçu, que é considerada um dos municípios mais multiculturais do Brasil, onde estão presentes mais de 72 grupos étnicos provenientes de diversas partes do mundo, entre os quais podemos citar os italianos, alemães, hispânicos, como os argentinos e paraguaios, também chineses, ucranianos e japoneses. Destaca-se que nesta região está presente a segunda maior comunidade libanesa do Brasil e, em termos proporcionais, possui a maior comunidade islâmica do gigante da América do Sul.
E falar de Foz do Iguaçu é falar de bacias hidrográficas, rios e afins. Que riqueza da natureza!
Pois, tens razão, Gisele, claro que sim. A oeste do município corre o rio Paraná, ao sul o rio Iguaçu, ao norte fica o lago de Itaipu e a sudeste o Parque Nacional do Iguaçu, uma das últimas reservas de mata nativa intacta que existem no Paraná. No sudoeste de Foz, os rios Iguaçu e Paraná se unem formando a tríplice fronteira entre Brasil, Argentina e Paraguai. Segundo um artigo publicado pela revista Exame, em março de 2014, é o terceiro destino de turistas estrangeiros no país e o primeiro da região sul. Conhecida internacionalmente, claro, pelas Cataratas do Iguaçu, esta região é uma das vencedoras do concurso que escolheu as Sete Maravilhas da Natureza. E, por outro lado, também é conhecida pela usina hidrelétrica de Itaipu, a segunda maior do mundo em tamanho e primeira em geração de energia, que em 1996 foi considerada uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno pela Sociedade Americana de Engenheiros Civis.
Que legal, Ana! Olha, tomara que cuidem. Bom, aliás, que cuidemos, o governo e também nós, cidadãos, desta riqueza da natureza, como disse a Gisele. E que seja preservada, cuidada, com muito carinho, toda a região da tríplice fronteira entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai.
E agora, Elizabeth, qual é mesmo a notícia literária do Litera Preta de março?
Neste mês de março, no bloco Litera Preta, falo sobre Elisa Lucinda. Elisa Lucinda dos Campos Gomes, brasileira, nascida em Vitória, no estado do Espírito Santo, é uma poeta, jornalista, escritora, cantora e atriz. Bom, para quem assiste muita novela no Brasil, já deve ter visto em alguns papéis. Tanto que a artista recebeu o troféu Raça Negra em 2010 na categoria Teatro. Também foi premiada no cinema pelo filme A Última Estação, de Márcio Cury, o filme que abriu o Festival de Brasília de 2012. A artista reúne uma sequência de obras na sua carreira, seja no teatro, no cinema, na literatura, televisão e na música.
Elisa Lucinda é multifacetada. Teatro, cinema, literatura, TV, música. Uau!
Ela é sim, Maria João. E além disso, seus livros já foram temas de diversos debates no meio literário. Cito aqui algumas obras literárias da autora. A Fúria da Beleza, de 2006, A Poesia do Encontro, de Elisa Lucinda e Rubem Alves, de 2008, Parem de Falar Mal da Rotina, de 2010, A Dona da Festa, de 2011, Fernando Pessoa, O Cavaleiro de Nada, de 2014 e Vozes Guardadas, de 2016, fora tantas outras obras.
E Elizabeth, qual é o nosso presente em forma de poesia da Elisa Lucinda?
Bom, Ana, hoje recito aos nossos ouvintes o poema do livro Vozes Guardadas, Ressaca de Quase Amor. Ressaca de Quase Amor, Elisa Lucinda dos Campos Gomes. O Rio de Janeiro expande seus esplendores na minha cara. O filme daquela doce madrugada, passada no clarão da Guanabara, não cansa de passar aqui. E o meu olhar vai se perdendo sobre a cidade. Não mais te lembrar, meu quase amor, agora é a minha dificuldade. O rio de pandeiro percursiona suas ilusões no meu Saara. Poesias, canções, trocadilhos, piadas. Tinha beijo e era muito noite. Era quase tarde. Memórias, encantos, saudades. Embora pareça finito que nem sequer chegou a ser realidade, mesmo assim, meu quase amor, vou te esquecendo de má vontade.
Por aqui fica o nosso 15º programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Esperamos que tenham gostado e que sigam as novidades e notícias do programa na nossa página no Facebook e na Fonoteca da Rádio Olavide, o podcast da nossa emissão de hoje. Até abril, com muito mais novidades no ar.
Então adeus, queridas e queridos ouvintes. Até abril.
Até a próxima e não deixem de escutar os nossos podcasts na fonoteca da rádio olavide.org. Um abraço a todos os nossos ouvintes.
Tchau, tchau, pessoal, e um bom mês de março. Ah, e parabéns às meninas pelo Dia Internacional da Mulher. Até abril de Águas Mil.
Ai, não. Despedidas não são o meu forte. Como o tempo voa neste programa. Opa, corre lá na fonoteca da Rádio Olavide e clica no nosso programa, O Mundo da Língua Portuguesa. Beijinhos e vemo-nos em abril.
No coração e não sair de